Órgão do Senado Federal, a Instituição Fiscal Independente, a IFE, avalia que as três propostas de emenda à Constituição que fazem parte do Plano Mais Brasil podem permitir ao governo retomar uma agenda de investimentos.
Apresentadas neste mês pelo governo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos e a PEC do Pacto Federativo foram analisadas por um relatório da IFE.
O diretor executivo Felipe Salto conversou com Anderson Mendanha, apresentador do programa Primeiro Item, aqui da Rádio Senado. Acompanhe a entrevista.
O Senado recebeu três PECs, propostas de emenda à Constituição, conhecidas como PEC emergencial, PEC dos fundos e PEC do Pacto Federativo. A IFE publicou os comentários da IFE número 4 sobre essas três PECs. O que você destaca para a gente?
Olha, o governo, diante da situação fiscal ainda bastante grave, com uma dívida pública elevada e crescente, como a IFE tem mostrado nos seus relatórios mensais, ele, após o avanço e aprovação da PEC número 6, a PEC da Previdência, decidiu, então, apresentar um novo conjunto de propostas na área econômica e fiscal, principalmente, que dê conta de atacar esses problemas que ainda persistem. A principal das três PECs é a chamada PEC da Emergência Fiscal. As três propostas de emenda à Constituição são apresentadas aqui no Senado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo, e o que se sabe é que o conteúdo foi elaborado pelo próprio Ministério da Economia e esse conteúdo foi explicado em linhas gerais numa coletiva à imprensa na semana passada. A PEC emergencial, ela tenta trazer para o presente, para o curto prazo, o acionamento daquilo que se costumou chamar de gatilhos do teto de gasto. O teto de gastos foi uma medida, também uma emenda constitucional, aprovada ainda no governo do presidente Michel Temer, que, para lembrar o ouvinte, é uma medida que diz que a despesa primária, ou seja, sem contar o juro da dívida, só pode crescer pela inflação passada, do ano anterior. E, no caso de descumprir essa medida, esse teto de gastos, alguns gatilhos, algumas medidas automáticas seriam acionadas. Basicamente, qualquer ação dos três poderes com um impacto real sobre a despesa pública ficaria impedida, né? Qualquer ação ficaria impedida. O problema é que os cenários mostram, por exemplo, da IFE, mas também do mercado e do próprio governo, que o teto não será descumprido nem em 2019, nem em 2020. No caso da IFE, o teto de gastos só será descumprido em 2021. Então, até lá, é possível caminhar com ajuste fiscal, mas ele acaba recaindo numa despesa que é chamada discricionária, aquela despesa que contém o investimento público e o próprio custeio da máquina, né, que faz a máquina pública funcionar. Então, quando a gente observa a qualidade do ajuste, se ela ficar apenas concentrada nesse tipo de gasto, acaba sendo uma qualidade ruim. O investimento público federal está no nível mais baixo da série histórica, 0,3% do PIB. Daí vem a ideia da emergência fiscal. Então, o governo apresentou a PEC da emergência, que é uma das três desse novo pacote econômico, para trazer os gatilhos do teto para o presente, né? E ao fazer isso, a forma pela qual ele conseguiu fazer, ou pretende fazer, é pelo descumprimento da regra de ouro, né? O Brasil tem uma série de regras fiscais. Essa regra de ouro também é uma regra constitucional, que diz, em linhas gerais, que não se pode gastar mais com custeio para financiar, financiado com dívida pública, né? Se você fizer dívida, tem que ser para investir, né?
Você
fez
não pode
um
fazer...
real de dívida, tem que ter um real de investimento.
Você não pode fazer dívida para pagar funcionário, por exemplo?
Isso, para pagar previdência, para pagar pessoal, para pagar gastos correntes. Agora, nós estamos descumprindo essa regra de ouro. Já neste ano de 2019, o Congresso precisou autorizar o governo a emitir dívida para pagar uma série de despesas que não são investimentos. E para o ano que vem, a proposta de lei orçamentária anual também veio com um pedido de autorização de cerca de 360 bilhões de reais que o Congresso vai precisar de novo autorizar, que representa, portanto, o descumprimento dessa regra de ouro. Né? Aí a ideia do governo é aproveitar esse contexto de desequilíbrio da regra de ouro para que esse contexto acione, então, ou justifique o acionamento dos tais gatilhos. Uhum. Né? Já que é uma situação que já está ocorrendo, então você retira o custo de ter que acelerar o descumprimento do teto de gastos ou criar outras situações e aproveita uma situação que já é realidade, né, desse desbalanceamento da regra de ouro. E quais são esses gatilhos? São os mesmos que estavam previstos no teto, mas eles estão sendo ampliados, né? Estão sendo ampliados. Por exemplo, a redução de jornada do servidor em até 25%, com redução dos proventos, a redução das vantagens, indenizações, os chamados penduricalhos, né, dos salários e das remunerações dos servidores, uhum. A mudança na progressão automática também dos servidores públicos e outras ações que envolvem a contenção da despesa obrigatória. Então essa é uma mudança importante, ela vem na chamada PEC emergencial.
Só para o nosso ouvinte entender, isso aqui ainda não é a reforma administrativa, né?
Não, isso ainda não é a reforma administrativa, ela toca na questão de pessoal.
Mas não é.
A reforma administrativa possivelmente deverá ser um outro projeto, ou conjunto de projetos ou uhum. De PEC, né?
Porque senão o ouvinte pode confundir uma coisa com a outra, né?
Exatamente. É. O governo tem falado na reforma administrativa, a própria Câmara também, o Senado vem discutindo isso, mas, na verdade, essa questão de pessoal entrou na PEC emergencial como uma forma de tentar ajustar o gasto público obrigatório. Não há ainda uma proposta de reforma administrativa. Ainda que o conjunto das três PECs, esse pacote econômico do governo, represente uma espécie de reforma do Estado. Né?
Uhum.
Claro que são muitos pontos e muito complexos, né? Eles vão demandar discussão por parte do Congresso, escrutínio da sociedade, dos analistas. Não vai ser uma coisa rápida, uhum. Né? Pode ser que demore bastante para tramitar. A PEC do Pacto Federativo, por exemplo, que é a segunda apresentada, ela aguarda, inclusive, algumas sobreposições com a PEC emergencial. Porque, ao ser anunciado, dava a impressão de que você tinha três propostas independentes. Mas, quando você lê o texto, a PEC do Pacto Federativo, ela trata também da emergência fiscal, né, dessa situação de emergência fiscal. E ela expande para estados e municípios a possibilidade de acionar essas medidas de contenção do gasto de pessoal, do gasto obrigatório.
E, Felipe Salto, e por fim, para a gente ir concluindo, e a PEC dos fundos públicos?
Pois é, essa terceira PEC, que é mais, digamos assim, mais específica, né? Ela tenta trabalhar um pouco a vinculação de receitas desses fundos, chamados fundos públicos. A ideia é que existe no Brasil uma série de mecanismos que vinculam receitas de multas, taxas, impostos, contribuições a finalidades específicas. Por exemplo, telecomunicações, né? Para dar um exemplo. Uhum. Você arrecada uma determinada receita e só pode gastar naquela área. Quando o governo não consegue gastar por alguma razão, esse dinheiro não pode ser usado em outra finalidade. Né? Então, o que acaba acontecendo? Obrigatoriamente, esse dinheiro, esse recurso, fica guardado na conta única do Tesouro, lá no Banco Central. Ainda que possa haver ganhos de gestão com essa mexida no estoque desses fundos, que está guardado lá na conta única, não há um efeito fiscal redutor na dívida bruta. Agora, para frente, né, que é a segunda parte da PEC dos fundos públicos, a desvinculação pode sim gerar uma sobra, pouco a pouco, de receitas que não seriam mais vinculadas e que, eventualmente, poderiam ir para fazer um resultado primário melhor e aí sim afetar a dívida pública.
Felipe Salto, obrigado pela participação, Felipe.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Tá, e portanto, muito obrigado ao Anderson Mendanha, que fez essa entrevista com Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente.